condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. E peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha o favor de ler o expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a dar conta. Desde logo, do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República 50/15, sobre a não admissão do projeto de resolução 285 do PAN, que aprova a suspensão de vigência do acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, relativa à entrega de infratores em fuga, assinado em Hong Kong em 24 de maio de 2001, aprovado pela Resolução da Assembleia da República nº 53 de 2004 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República nº 36 de 2004, de 21 de julho, e que tem o seguinte: com o enquadramento expresso no despacho e por infringir a Constituição não reunindo os requisitos de admissibilidade, conforme previsto no 120, número 1, alínea A, do Regimento da Assembleia da República, determinou o Sr. Presidente da Assembleia não admitir o referido projeto de resolução. Entrada do Projeto de Lei 374, da iniciativa do LIVRE, que deixa à 10ª Comissão do Sr. Presidente da Assembleia da República sob a deslocação do Sr. Presidente da República a Cabo Verde, sobre o Projeto de Resolução 301 do PSD, que deixa à 8ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Renovo o pedido aos agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público. Bom, determino que os seus agentes da autoridade abram as galerias ao público. Peço desculpa, há um senhor agente da autoridade à minha frente que não está a cumprir uma ordem minha. Eu determinei que as galerias fossem abertas ao público. E essa ordem tem de ser cumprida imediatamente. Muito obrigado. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. A nossa agenda de hoje tem três pontos: discussão das normas avocadas, votação e continuação da discussão da especialidade. Quanto às normas avocadas, em relação ao artigo 150-D, à proposta 1763-C do PS, e está inscrito para se pronunciar sobre ela o Sr. Deputado Sérgio Monte. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. No que diz respeito à atualização de pensões, é de sublinhar que desde 2016, os governos do Partido Socialista, todos os anos, têm aumentado pensões. Mas, entre 2017 e 2022, procedeu a 6 aumentos extraordinários das pensões mais baixas. E as pensões médias, desde 2017, tiveram um aumento acumulado de 14,1%, mais do que os 6,1% que resultariam da aplicação da fórmula de atualização. Para 2023, este Governo assumiu desde o início, perante os portugueses, que os reformados e pensionistas iriam receber o valor que resultaria da aplicação da fórmula de atualização de pensões. Um compromisso que será cumprido por duas vias. A primeira, pela antecipação em 2022 de um complemento excepcional no montante do valor de meia pensão, o que corresponderá a um aumento anual de mais 3, 57%. A segunda, pela aplicação dos valores previstos na Lei 19 de 2022, que determina um aumento médio de 4% das pensões em janeiro de 2023 e que, somados ao pagamento extraordinário que referi anteriormente, garante a todos os reformados e pensionistas um aumento de cerca de 8%. No entanto, e tendo em conta que só em momento posterior se obterão os dados definitivos relativamente ao PIB e ao IPC, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta esta proposta no sentido de garantir que a atualização de 2023 incorporará os desvios da inflação que venham a ocorrer face aos valores que serviram de base à Lei 1922. Desta forma, e por mais que tentem massacrar os números, o que é facto é que nenhum reformado pensionista receberá em termos absolutos menos do que receberia com a aplicação da fórmula da atualização de pensões.
Disse.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Deputado Sérgio Monte, vamos dizer a verdade toda. O Governo e o Partido Socialista cortaram 500 milhões de euros nas pensões. Mas mais. O que o Governo e o Partido Socialista fez foi não garantir que os reformados e pensionistas perdessem poder de compra. Porque, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, os senhores não cumpriram a lei. E não cumpriram a lei e criaram um regime transitório. E, por isso, o que agora estão a tentar fazer é emendar a mão. Mas não emendam a mão. Porque, além desta proposta ser completamente ambígua, que não se percebe se vai haver atualização de pensões, se haver... quando é que vai haver e como e em que circunstâncias é que vai haver, além disso, não corrigem a gravidade de fazerem com que pensionistas e reformados percam o poder de compra, nem o corte de 500 milhões de euros nas pensões para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Esta proposta que o Partido Socialista apresenta e cuja vocação pediu é, de facto, um fraco arremedo de solução. Aparenta reconhecer um erro e corrigir a teimosia do Governo no corte do valor das pensões em 2023, simula uma correção prometendo valores acima do decidido, mas vende, na verdade, uma ilusão. Não cumpre a lei, e a lei devia ter sido aquela que determina a atualização a 8% a partir de 1 de janeiro de 2023, não apresenta qualquer prazo para a produção de efeitos desta solução e, sobretudo, não aponta qualquer valor efetivo. E, por conseguinte, não garante aquilo que devia garantir, que era a recuperação da perda do poder de compra. E não garante que os pensionistas e reformados, como temos aqui afirmado, vão perder poder de compra, de facto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o Partido Socialista aqui traz é mais uma das propostas de maquilhagem do orçamento do Estado, mas, sobretudo, da maquilhagem de fraude aos pensionistas que aqui determinaram. Porque, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, o Chega estará sempre a favor de aumentar o que quer que seja para os pensionistas. Agora, o que o PS não pode vir dizer, que o PS não pode vir dizer é que está a atualizar e a corrigir as pensões. É que, primeiro, Fernando Medina tinha dito que se a inflação se revelar acima do previsto, vamos atualizar as pensões, consoante a lei exigia. Foi dito por Fernando Medina. Agora, o que o Governo apresenta é uma proposta que custará cerca de 200 milhões de euros e que vai compensar os pensionistas. Ou seja, já esqueceram há muito tempo a atualização de acordo com a inflação, já esqueceram há muito tempo o que Fernando Medina disse aqui, sentado no Parlamento, sobre a proteção dos pensionistas. sobre a proteção dos pensionistas e agora o que apresentam é uma medida que, um, não se sabe quando é que vai começar a surtir efeitos jurídicos. Primeira questão. Segunda, não se sabe qual é o montante real que vai ser afetado. Três, nada diz sobre a atualização que a lei prevê de acordo com a inflação. Portanto, é só mais isto. É mais maquilhagem e fraude sobre os pensionistas. Muito obrigado.
Sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O Partido Socialista vem agora dizer que quer dar por esmola aquilo que é de direito e ainda pede um aplauso, quando na verdade isto é mais um episódio da enorme trapalhada de uma fraude que significa não cumprir com o direito dos pensionistas e reformados. O Partido Socialista rasgou a lei, não cumpre a lei e agora corre atrás de prejuízo. E nós não esquecemos.
Muito obrigado. Agora, sobre o artigo 150H, tem a proposta 1109 do Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas e obrigado também aos grupos parlamentares que permitiram que esta avocação fosse apresentada hoje, apesar de ter havido um problema com o e-mail que chegou demasiado tarde. Obrigado a todos. É um tema que acho que nos diz respeito a todos e que convoca toda a Assembleia para defender os que são mais vulneráveis no nosso país. Falo das pessoas com deficiência e de recomendações da ONU que têm sido feitas a Portugal, nas quais Portugal ainda tem alguns atrasos do ponto de vista legislativo e do ponto de vista estatístico e analítico sobre a recolha de dados sobre violência, exclusão, bullying e outras práticas nefastas sobre pessoas com deficiência. Todos nos lembramos, no passado, a exclusão a que eram sujeitas estas pessoas, a forma como não iam à escola, a forma como muitas vezes estavam escondidas das outras pessoas nas suas aldeias, nas suas sociedades. Podemos dizer que hoje em dia as coisas estão muito melhores, mas a verdade é que não sabemos quão melhores elas estão, porque não há a realização de recolhas estatísticas correntes acerca de violência contra pessoas com deficiência em Portugal. A proposta do LIVRE pretende, assim, que essa recolha passe a ser sistemática e prever dotação orçamental específica para um estudo nacional sobre violência contra raparigas e mulheres com deficiência, isto porque algumas das recomendações da ONU dão-nos conta de que a esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência ainda é legalmente possível no nosso país e é preciso levar a fundo esse esclarecimento, saber se acontece, se não acontece e como é que podemos mudar a legislação para impedir que essa prática se faça, mas também todas as práticas associadas de que sofrem os nossos concidadãos com violência, como o bullying, como exclusões, como crimes de ódio e discurso de ódio, etc. Espero que a Câmara possa acompanhar esta proposta e que possamos, no ano 2023, vir a saber muito mais sobre esta realidade e realizar este estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o artigo 151 e a proposta 1180C do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PSD apresentou em termos de
tabelas... Peço desculpa, Sra. Deputado, peço desculpa, erro meu. O Sr. Secretário-Estado da Segurança Social tinha-se inscrito sobre o ponto anterior, com sua autorização. Não, eu fui informado. E, portanto, com sua autorização, darei a palavra ao Sr. Secretário-Estado da Segurança Social, porque é sobre o tema anterior. Concorda, Vossa Excelência? Que remédio tem? Sr. Secretário-Estado da Segurança Social... Gabriel Bartos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, apenas para sublinhar que o Governo reconhece mérito e pertinência a esta proposta. É fundamental conhecermos a realidade para continuarmos este percurso que temos feito de reforço da proteção social das pessoas com deficiência e é fundamental que o façamos de uma forma consistente, com base em evidências e, portanto, estamos disponíveis para acompanhar e realizar este estudo que nos parece da maior importância.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora sim, dou a palavra ao deputado Miguel Santos para apresentar a proposta 1180.